Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
1 Tessalonicenses capítulo 2, pregamos uma mensagem em 1 Tessalonicenses capítulo 1, mais geral, depois concentramos apenas em dois versículos, falando de eleição, versículos 4 e 5, vocês se lembram? Depois de pregar sobre eleição, preguei sobre a responsabilidade do homem, que é um contraponto à doutrina da eleição. E agora quero continuar a nossa exposição deste livro de primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Vou ler os versículos 1 e 2 primeiro. Hoje não vamos pegar todo o capítulo 2. Aliás, até o 12, não o todo, só até o 12. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra que está sendo exposta agora. Que Teu Espírito Santo nos abençoe, nos ajude, nos ilumine a transmiti-la e que as aplicações, as lições sejam muito úteis para nós e que Tu sejas glorificado na edificação que vamos ter agora, pelo Teu poder. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vocês vão observar, sem muito esforço, que a linguagem do apóstolo, do versículo 1 até o versículo 12, é claramente defensiva. Ele está se defendendo o tempo todo. Obviamente ele não falaria essas coisas gratuitamente, a não ser que estivesse sendo acusado das coisas das quais ele se defende. Mesmo uma acusação ou acusações informais, como parece ter sido o caso. As acusações, apesar de não terem sido explícitas, são facilmente percebidas pelas defesas. Se você chega numa roda de pessoas e ouve alguém dizendo, mas eu não sou mentiroso. Mas não é do meu feitio mentir. É claro que alguém está chamando esse homem de mentiroso. Óbvio, ele está se defendendo de uma acusação, não de desonestidade, mas de mentiroso, é claro. Então quando Paulo diz, eu não sou isso, eu não sou aquilo, é porque ele estava sendo acusado dessas coisas. Paulo estava em Corinto escrevendo esta carta aos Tessalonicenses. Ele veio antes, ele tinha vindo de Atenas, de Bereia e de Tessalônica, um pequeno pano de fundo histórico. Quando ele estava em Atenas, logo antes de chegar em Corinto, ele mandou Timóteo de volta a Tessalônica, de onde ele tinha saído às pressas, como vamos ver. E ele, preocupado com como é que estava a nova igreja que ele tinha acabado de fundar lá, para ver como é que estava a fé daqueles irmãos? Capítulo 3, 1 e 2, descreve isso, não precisa eu ler. Timóteo volta com boas notícias quanto à fé dos irmãos. Estavam bem espiritualmente, guardavam boas lembranças de Paulo e desejavam muito vê-lo novamente. Capítulo 3, versículo 6, não vou ler. Mas pela defesa de Paulo, nesse trecho, capítulo 2, versículos 1 a 12, nós vamos explorar um pouco hoje, fica evidente que ele soube que em Tessalônica haviam pessoas falando muito mal dele. Evidentemente, pessoas de fora da igreja. Assim, Timóteo não teria feito um relatório tão bom como ele fez quanto à igreja em si. Como é que Paulo soube disso? Nós não sabemos. Ou através do próprio Timóteo, só a igreja vai muito bem. Mas, Paulo, você tem que se preparar que eu vou lhe contar umas coisas que não são boas. Estão falando muito mal de você. A lista é grande, é enorme. A lista de acusações são acusações baixas contra você. Ou isso, ou então chegou alguém de Tessalônica e contou para ele essas más notícias, que nesse aspecto realmente são más notícias. Ora, não é de estranhar que houvessem pessoas falando mal de Paulo, porque a saída da cidade, lá de Tessalônica, foi traumática, praticamente fugindo para Bereia. Vamos a Atos, capítulo 17. Pensa vocês pegarem um pouco do drama de Paulo. Atos 17, versículo 4 em diante. Alguns deles, Paulo está agora em Tessalônica, que é o lugar para onde ele mandou esta carta que nós estamos expondo. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos, piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus entre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: "Esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui", os quais Jason hospedou. Todos esses procedem contra o decreto de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvir estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem sido recebido deles a fiança estipulada. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Então vocês veem que naquela mesma noite, não foi acaso que foi de noite, que ele foi quase escondido, mandaram Paulo: "Vá embora, que aqui não dá mais para você permanecer, está muito perigoso sua permanência aqui em Tessalônica." Paulo foi para Bereia, mais ou menos 60 quilômetros, como daqui para Beberibe, de distância. Os judeus acharam pouco ter causado a saída apressada de Paulo da cidade e foram até Bereia. Lá, olha aqui o versículo 12 a 14 desse mesmo trecho de Atos 17. Com isto, muitos deles creram lá em Bereia agora, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Paulo então foi para Atenas, mais uma vez praticamente expulso da cidade pelos judeus. Não de Bereia, mas os deuses lá de Tessalônica que vieram perturbar a pregação do Evangelho em Bereia. Claro que esses judeus, quando viram que Paulo foi embora para Atenas, voltaram para casa, para Tessalônica, e ficaram insuflando a igreja lá e falando mal de Paulo. Não é de admirar, portanto, que eles tentaram estragar ao máximo a reputação do apóstolo junto aos convertidos, recém-convertidos, lá de Tessalônica. Pois um dos motivos que Paulo escreve essa carta de 1 aos Tessalonicenses foi para desfazer todas essas acusações e se defender. Eu acho que se eu perguntasse aqui aos mais descolados na Bíblia: diga um tema aí de 1 aos Tessalonicenses. Ah, capítulo 4 que fala sobre o arrebatamento da igreja. Está certo. E esta carta é mais conhecida por isso, de fato. Mas não pense que 1 aos Tessalonicenses é feita só do capítulo 4. Versículos 1 e 2. Voltando à primeira Tessalonicenses. Cada vez que Paulo diz "não é assim", é lógico que alguém estava dizendo que era. Então, quando ele diz "vós sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera", é porque estavam dizendo que tinha sido infrutífera. Infrutífera, que no original significa vazia. Mesma palavra usada para dizer em Filipenses 2 que Cristo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tal, vocês conhecem a passagem. Dizendo que a pregação de Paulo não tinha dado em nada. Uma pregação totalmente vazia, sem consistência, sem resultado. Paulo toma os próprios irmãos como testemunhas de que essa era uma acusação falsa. Aliás, um parênteses aqui. É impressionante a quantidade de vezes que Paulo, do versículo 1 até o versículo 11, toma como testemunha os próprios irmãos aos quais ele estava se dirigindo, e irmãos esses que estavam sendo insuflados pelos judeus invejosos lá. Não invejosos, mas irados contra o Evangelho. 6 vezes Paulo apela para o conhecimento pessoal dos irmãos quanto a que ele estava dizendo. Eu tenho visto poucas vezes na Bíblia uma ênfase tão insistente num certo ponto, num trecho. Poucas vezes. 6 vezes. Versículo 1. Acompanhem. Versículo 1. Vós sabeis pessoalmente. Versículo 2. Como é do vosso conhecimento. Versículo 5. Como sabeis. Versículo 9. Vos recordais. Versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas. Aliás, ele puxa 2 vezes Deus como testemunhas. Vós sois testemunhas. E versículo 11, por fim, a 6ª vez. Sabeis ainda. É como se Paulo dissesse: não se deixem levar por conversas levianas. Baseiem-se no que vocês mesmos sabem, por conhecimento próprio. Já notaram que existem pessoas que parecem que estão dispostas a crer mais no que ouvem dos outros do que elas próprias sabem? Do que elas próprias sabem. Pessoas extremamente expostas ao que outros estão dizendo, a ponto de desprezarem o próprio conhecimento. Seria muito estranho dizer: essa parede é azul. E ter um poder de persuasão tal que sairia alguns aqui dizendo: é, eu pensei que era branco, aliás, ainda acho. E para mim parece branco, mas o pastor Mauro disse que é azul, então é azul, claro que é azul, e briga dizendo que é azul. É um exagero que eu estou dizendo aqui como exemplo. Mas não é tão grande, não. Tem irmãos que acreditam em certas histórias absurdas contra o próprio conhecimento que elas têm de certas coisas. E essa característica perigosíssima é muito ruim para a vida cristã. Fica sendo levada ao redor por todo o vento de doutrina. Paulo advertiu contra isso em Efésios 4 e 14, que eu não vou ler. Mas advertiu para nós não sermos levados ao redor por todo o vento de doutrina. Houve uma coisa que acredita. Amanhã já houve outra ao contrário do que ouviu na véspera. Ah, é isso mesmo. Essa que é boa. Daqui uma semana houve outra doutrina e já acredita naquela nova. E vai assim sendo levado ao redor por todo o vento de doutrina. Quando você ouvir alguma coisa diferente do que você sabe, do que você conhece, não acredite de uma maneira fácil. Ou alguma coisa que fere a sua ideia sobre determinado assunto, seu conhecimento próprio, de uma maneira especial quando se tratar de conversas depreciativas contra pessoas, tenha muito cuidado, não seja ingênuo. Sem chegar ao extremo de achar que ninguém, alguém não é capaz de cometer pecado nenhum, porque todos nós somos, infelizmente, mas também não fique acreditando na primeira conversa que ouvi. Fulano isto, ciclano aquilo. Ah, então é, mas é isso que você conhece do fulano ou da ciclana? Então não acredite assim tão facilmente. Vá analisar com responsabilidade, vá fundo e veja com cuidado. Use o seu conhecimento próprio, sua própria inteligência, seu próprio arsenal de informações para avaliar, julgar, examinar a questão. Voltando, fecho o parênteses dessa questão de Paulo apelar para o conhecimento deles. Eles sabiam que a pregação de Paulo tinha dado resultados excelentes. Vocês sabem disso, irmãos. Aliás, a própria existência de vocês como igreja é prova. Como é que uma pregação vazia produziu uma igreja que vai tão bem na fé? Como Timóteo estava acabando de dar as boas notícias para Paulo. Eles próprios eram prova viva de que era uma calúnia do que estavam dizendo, que a pregação tinha sido vazia. Vazia coisa nenhuma. Aí Paulo diz, em vez de vazia, ela era um fruto de uma grande confiança de Paulo em Deus. E isso depois de vir de Filipos, porque antes de Tessalônica tinha estado em Filipos, de onde saiu humilhado. Eu não vou ler a passagem. A palavra maltratados aqui significa sofrer antes, anteriormente. Então, antes de chegar em Tessalônica, ele já tinha sofrido muito em Filipos. Maltratado e humilhado lá. Mesmo assim,
ele tinha ânimo suficiente para pregar um evangelho consistente que teve resultados excelentes. As dificuldades nunca devem nos levar, nunca, irmãos, nunca, nunca, ao desânimo para pregar o evangelho. Não permita que dificuldade alguma na sua vida sirva para lhe tirar o gosto, o prazer, a energia, o ânimo de pregar o evangelho. E o motivo é muito simples. O resultado da pregação não depende do ânimo de quem prega, mas do poder de Deus. Claro, o resultado da pregação do evangelho não depende do seu ânimo, mas do poder de Deus. Seria estranho um dia você se consultar com um médico e ele dizer, se com os olhos meio fechados, com o rosto meio estranho, dizer, meu amigo, minha amiga, hoje quem está doente sou eu. Não estou me sentindo, porque médico também adoece, óbvio, né? Então eu estou me sentindo mal, já ouvi o seu caso, já entendi a sua situação, mas eu não vou lhe passar remédio nenhum, porque eu estou me sentindo tão mal, eu estou tão desanimado, eu estou louco para ir para casa, estou até com febre, então deixa eu melhorar que eu passo um remédio para o senhor. Mas doutor, quem vai me curar? É o seu ânimo, é a sua saúde, é o remédio que o senhor vai me passar? Passa o remédio, homem, antes de ir para casa, por favor, me passa esse remédio, porque o poder é do remédio em me curar. Da mesma forma, é muito estranho um crente dizer, eu não vou pregar o evangelho não, eu estou tão desanimado, eu estou tão triste, coisas têm acontecido na minha vida que têm me deixado assim tão baixo a vontade de fazer as coisas. Quando eu melhorar, eu vou pregar o evangelho para tentar salvar almas e tal. Não faça isso. A sua pregação deve ser feita da mesma forma, porque o efeito dela, que é o que lhe interessa, você não prega como um fim em si mesmo. A pregação é um meio que você quer utilizar para glorificar a Deus, levando a alma a Cristo. Pois bem, o fim, o objetivo da sua pregação, que é levar a pessoa a Cristo, não depende do seu estado de ânimo. Depende do poder de Deus. Paulo entendeu isto e não se deixou desanimar pelas grandes dificuldades que ele encontrou. Por isso é importante a confiança em Deus. Confie em Deus. Pelo que vemos aqui, era onde Paulo se agarrava nos momentos de desânimo e de tendência a desanimar. Ele exercitava uma confiança muito forte no poder de Deus e ia adiante de uma maneira incansável. Versículos 3 e 4. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza. Olha aí, ele negando, não procede de engano. Estão vendo, irmãos? Nem de impureza, nem se baseia em dolo. Três negativas. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Vocês estão vendo que Paulo estava sendo acusado, enganador, impuro, que significa imoral, tem esse sentido também, e doloso, ou de má fé. Acusações pesadíssimas contra o apóstolo de Cristo. Quantas vezes você já leu 1 Tessalonicenses e nunca tinha notado o sofrimento do apóstolo Paulo em receber acusações destas? Talvez você esteja aí muito magoado porque alguém lhe chamou de feio. Mas, pastor, me chamaram de feio e é recente. Quanto tempo faz? Só 6 meses, pastor. Ainda não consegui esquecer isto. Ainda estou tão desanimado, não consigo. Não faça isso, não. Não desanime porque alguém falou alguma coisa de você que não devia ter falado. Alguém lhe prejudicou, lhe perturbou. Paulo foi muito acusado de coisas muito graves, muito graves. Mas ele foi em frente. Negando todas as acusações, ele fala de um outro fator que indicava que sua pregação não era vazia. É que era uma pregação vinda de um homem que não era um mau caráter, como estavam dizendo que ele é, ou ele era. Ao contrário, como ele diz, ao contrário, nós fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Duas coisas que Paulo então diz aqui. Primeiro, vinha de alguém que foi aprovado por Deus. Aqui refere-se a uma aprovação de ministério, obviamente, não uma aprovação para salvação, não é esse aspecto. Paulo defende o seu ministério como pregador aqui. Aliás, o texto todo nos lembra muito líderes de igreja. Claro que vai ter uma aplicação para todos os crentes. Mas Paulo, como um líder, como um pregador, como missionário, fundador de igreja, ele estava sendo atacado e ele se defende aqui. Então, é bom vocês terem em mente aqui pastores, missionários e líderes de igreja que sofrem muitos ataques, sem deixarem de aplicar para vocês próprios as lições que Paulo nos ensina aqui, o Espírito Santo nos ensina aqui através de Paulo. É interessante que no tempo do verbo original aqui, para dizer que foi aprovado, significa passado e contínuo. Então, a tradução literal seria algo assim: fomos e continuamos sendo aprovados. É interessante isto. Que alguém poderia dizer, não, Paulo foi aprovado no começo do ministério dele, lá quando Cristo o salvou. Quando ele foi então treinar, lá recebeu, foi ser exercitado para receber a sua missão, lá ele foi aprovado, mas ele caiu muito, Paulo decaiu demais. Essa aprovação é uma coisa no passado, é não. O tempo que ele usa aqui é típico de algo que começou no passado e continua no presente. E é muito interessante quando observamos esses tempos sendo usados na língua grega. Ou seja, eu fui aprovado e continuo sendo aprovado. Hoje, Paulo preencheu os critérios que Deus queria ou requeria para a missão gigantesca que havia sido dado para ele. Segundo, Paulo recebera diretamente de Deus a missão de pregar o Evangelho. Não foi uma ideia minha, não foi da igreja de Antioquia, que tinha enviado a Paulo como missionário, na primeira vez que ele tinha vindo, essa era a segunda viagem dele. Foi diretamente de Deus que recebeu a comissão. Então ele deixa claro, à vista disso, que a sua grande preocupação era agradar a Deus, não a homens. Era basicamente, principalmente a Deus, que ele deveria prestar contas. E aqui é uma grande lição para nós. A nossa atenção como servo de Deus, ela é muito desviada por interferências externas. Interferências que vão desde simples comentários ruins, críticas, calúnias, informações, estou falando agora não só de pastores não, dos crentes de maneira geral, até perseguições de toda a ordem. Claro que tudo isso é dirigido pelo diabo com o propósito de nos intimidar a continuar na nossa batalha. Mas sempre devemos lembrar que não é a essas críticas que devemos estar atentos, não é a calúnias que devemos estar perturbados ou preocupados, não é a perseguições que devemos estar ligados, nem nos deixar intimidar por nada disso, porque a nossa satisfação que temos de dar é a Deus, primariamente a Deus. Me lembro quando fui contratado pela Mid Mission para ser fiscal daquela obra, da sede deles lá, o pastor Timóteo era o missionário escolhido pelo grupo deles para ser o responsável, número um, da obra. Ele deixou bem claro para mim: se estiver aqui, isso pode acontecer um dia. Pessoas, missionários, colegas que vêm ver a obra, talvez alguns até de fora do interior, e começam a lhe fazer muitas perguntas, talvez algumas críticas, por isso, você não precisa dar satisfação a nenhum deles. Claro, trate-os bem, isso não precisava nem dizer, são todos meus amigos, inclusive. Trate-os bem, receba-os bem, mas não precisa dar qualquer satisfação técnica. Por que essa porta é aqui? Por que não é ali? Por que a altura dessa parede é aqui? Por que aqui é piso tal, não é tal? Isto, você se reporta. Erros na construção, reclamações, você se reporta a mim, exclusivamente. E foi gostoso ouvir isto dele, porque passou uma linha muito clara nas minhas responsabilidades. Pois nós devemos ter essa linha muito clara como servos de Cristo, de que nós precisamos dar satisfação é a Ele do que nós estamos fazendo aqui. Agora, outra lição. Nós poderíamos pensar E alguns irmãos, eu acho que pensam, que uma vez esclarecido isto, Paulo iria desprezar qualquer tipo de outra defesa perante os homens. Iria mudar de assunto. Eu não tenho satisfação nenhuma a dar aos homens, mas somente a Deus. Paulo não chegou neste ponto, não. Não é isso que ele faz. Ao contrário, ele continua aqui uma longa defesa. Por quê? Ele não disse que não está interessado em agradar aos homens, mas a Deus? Não é uma contradição Paulo então começar a dar satisfação na sua carta a quem? Aos homens, aos leitores de Tessalônica, a quem quer que fosse ler a carta dele, e imagine quantos milhões de pessoas ao longo desses 2 milênios têm lido essa carta de Paulo. Quem? Homens. Ele não disse que era só a Deus? Deus quer que ele dê, queria que ele desse bom testemunho perante os homens. É extremamente importante notar este detalhe, porque pode vir a ser uma tentação para o crente desprezar opiniões de irmãos e pessoas em geral pelo fato de que só se preocupa em dar satisfação a Deus. Meu amigo, é o seguinte: se está tudo bem entre eu e Deus, que eu vou logo lhe dizendo que está, então eu não tenho satisfação nenhuma a dar a você. Não está tudo bem entre você e Deus, não. Se você fala desse jeito, se você tem uma atitude dessa, não está tudo bem entre você e Deus, não. Nós não devemos deixar de fazer o que é certo, segundo os padrões de Deus. Não devemos estar ouvindo opiniões de homens para mudarmos coisas que a nossa consciência não aprova. Que vamos prestar conta diante de Deus, sim. Mas isso não significa que o crente vai desprezar completamente qualquer tipo de opinião, de crítica, de comentário que surja a respeito dele. Não é assim. Esse mesmo Deus a quem nós devemos prestar contas, ele quer que nós demos motivos de aprovação por parte dos homens. A exigência para oficiais, quanto mais aos irmãos da própria igreja. Aliás, um dos motivos pelos quais Deus instituiu sua igreja, através de igrejas locais, é exatamente a igreja ter uma autoridade, ser autoridade sobre o membro ao qual ela pertence. Então, fique bem claro isto. A nossa satisfação principal da nossa consciência é a Deus. E não vamos deixar de trabalhar, de fazer o que achamos que é certo por causa do que estão falando ao nosso redor. Mas, um certo nível, pelo menos, de satisfação, nós devemos aos homens, sim. Porque Deus espera isso de nós. Dentro dessa perspectiva, Paulo continua agora se defendendo perante os homens. Ele aborda 6 pontos, eu não vou aprofundar em cada um deles talvez pudesse dar até uma pregação inteira, mas eu não vou fazer assim. Eu vou ler todos os 6, de uma maneira bem rápida, e vou encerrar. Dessas defesas que Paulo faz aqui, daqui para frente, 4 são negativas, do tipo, não tenho feito isto, e 4 são positivas. Todas muito importantes. Para pastores e líderes, como já comentei, estarem muito atentos, e os crentes de maneira geral. Versículo 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Lembra que eu falei que ele 2 vezes falou em Deus como testemunha? Essa é a 2ª vez. A primeira, cronologicamente. Muito bem. Ele não usou de bajulação, elogio falso, por motivos interesseiros. Algo muito comum no mundo, nas organizações por aí, e infelizmente, aqui e acolá, vemos isso em igrejas. Pessoas, líderes, que gostam de bajular pessoas mais, membros mais poderosos, ricos, mais influentes. Isso, infelizmente, acontece aqui e acolá. Mas devemos estar com muito cuidado e vocês atentos para os seus líderes para que não caiam neste erro e reclamem duro se vocês notarem algum dos seus líderes desta igreja fazendo isto, bajulando, porque não devemos bajular ninguém, seja lá quem for. Versículo 5 também, não foi ganancioso. Pena que nesta área há uma fama sobre os pastores terrível de gananciosos, infelizmente. Mas devemos lutar contra isto. Todo ser humano é fraco e tem tentações. E os líderes devem estar muito atentos para este aspecto. Quem pensa em lucros, quem pensa em grandes ganhos, deve estar muito longe de um ministério de pastor, de missionário, de um obreiro remunerado, muito longe, porque não é o assunto, não é aí que ele vai encontrar. Ganância não cabe, aliás, não cabe em lugar nenhum, muito especialmente para alguém que está na liderança de uma igreja de Cristo. Versículo 6, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Ele disse que não bajulava, agora ele mostra o oposto. Nem procuro bajulação. Interessante isso, ele fechou o ciclo aqui. Nem eu bajulo e não tolero que me bajulem também, Paulo diz aqui. Não ando buscando glórias de homens, nem elogios de homens, nem bajulações de ninguém. Paulo fala aqui, que é outro item importante, que os líderes devem estar atentos para si próprios e vocês para eles, e cada um consigo mesmo no seu trabalho, no lugar onde você trabalha. É muito feio um crente andar buscando bajulação e elogio de outros. Não que elogios sejam ruins em si mesmos. Jesus elogiou várias pessoas, mas há uma maneira correta, há um tempo correto, e a pessoa tem que ter estrutura para suportar um elogio, que é muito mais fácil ele cair por um elogio do que cair por uma crítica. Mas eu não vou falar sobre esse assunto. Versículo 7 a 9. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, olha o peso de Paulo aí, enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornasse muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Ele não dependeu financeiramente deles, trabalhando duramente noite e dia. Observem o detalhe em que Paulo diz que ele tinha autoridade para exigir a manutenção financeira dos irmãos, como enviado de Cristo. O que prega é o Evangelho, que viva do Evangelho. É uma passagem bíblica. Mas ele preferiu não lançar mão desse direito. Em vez disso, foi extremamente carinhoso, como uma mãe às crianças. Ele coloca ama aqui, mas deve se referir à mãe, porque fala de filhos aqui. Muitas vezes a mãe era chamada de ama também no aspecto de cuidar do filho, alguém que cuida. E ele vai além. Ele amava tanto aqueles irmãos que estava disposto a dar não apenas o Evangelho para eles, mas a própria vida. E lembrem que Paulo saiu, mandaram Paulo embora, porque parece que ele não era muitos que iam embora por si só não, tinham que empurrá-lo. Paulo, vá! Por ele, podia morrer, estava pronto para morrer, por amor àqueles irmãos ele ficaria pronto, estava pronto para morrer. Muito bonito isto. Proceder de maneira irrepreensível, piedosa e justa. Versículo 10. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viver por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Procedeu. Agora não é mais falei uma palavra, preguei o Evangelho. O verbo mudou, hein? Agora ele apela para algo muito mais difícil de apelar. Porque apelar para o que a língua diz é razoavelmente fácil. Mas apelar para a vida, aí é difícil. É muito mais duro esse teste que Paulo está passando para ele próprio. O ministério de um pastor não consiste apenas em pregar, 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 falar, falar, explicar e dar aulas, mas viver o que ele prega. É interessante que as igrejas têm o costume de, quando querem chamar um pastor novo, o que é que fazem? Primeira coisa, convidam-no para pregar. Aí ouvem o pastor falando, pregação bonita. Muitas vezes, pessoas aceitam Cristo. Que maravilha! Ótimo, é bom a igreja ouvir o pastor pregar. Nada errado com isso. Mas não seria interessante mandar uma comissão lá na cidade que ele mora, passar lá uns 3 dias conversando com os irmãos da igreja onde ele trabalha ou trabalhou recentemente, conversar com os vizinhos dele? Seria muito interessante, com as lojas onde ele tem crediário ou teve crediário. Como é que está a ficha dele comercial nesta cidade? A fama dele. Esta igreja teve, não vou citar nomes, mas essa igreja teve um missionário que deixou uma cidade destruída, um trabalho na cidade lá, por um mau testemunho. Quando fomos ver, estava feito um estrago muito grande, com muitas dívidas na praça e um testemunho péssimo, completamente estragado na cidade. Então, é algo que nós devemos estar muito atentos. Qual é a vida deste homem que nós estamos convidando para nos pastorear? E pregar, irmãos, pregar é bem mais fácil do que viver. Vocês sabem disso. Vocês pregam o Evangelho também. Talvez não de um púlpito, mas vocês sabem o que é falar de Cristo. E vocês sabem também o que é viver como Cristo requer. Atenção para isto. Vida dos líderes de vocês. Exijam vida deles. Sejam duros, sejam inflexíveis com a vida dos seus líderes. Sem abandonar o amor na hora de uma possível falha, sem abandonar a compaixão, a compreensão com o pecador que todo mundo é, mas ao mesmo tempo rigoroso com a santidade de quem está à frente, liderando vocês. E sejam rigorosos com vocês próprios. Ele foi irrepreensível, piedoso, agindo de uma maneira santa e justo. Por fim, deu-lhes uma atenção paternal. Antes ele se comparou a uma mãe ou a uma ama que cuida dos filhos. Agora ele se compara a um pai que exorta, que consola. A vontade é grande, eu confesso, de explorar cada verbo desse. São ricos esses termos aqui. Exortar, consolar, admoestar. Cada um poderia ser dito muita coisa sobre eles, mas eu não vou fazê-lo. Com qual propósito Paulo fazia tudo isto com os irmãos de Tessalônica? Para mostrar sua autoridade como apóstolo de Cristo, que de fato ele era e de fato autoridade ele tinha? Não. Para ter uma igreja fácil dele controlar, como se diz, com as mãos na rédea? Não. Para que é? Alguém pode ler alto? Para que era que Paulo agia desta forma? Está no meio do versículo 12, se você está com medo de errar. Pronto. Eu procedi assim com vocês, diz Paulo, para que vocês... Muito bonito isso, irmãos. Para que vocês vivam. Eu vivi de uma maneira padrão, para que vocês vivam de modo digno de Deus. Não é agradável ter de repreender, não. De vez em quando eu ouço alguém dizer que o pastor mal deu um carão. Não é agradável ter que chamar alguém no gabinete e ter que admoestar, às vezes com uma certa firmeza, procurando não abrir mão nunca da compaixão, da compreensão, do amor cristão. Mas às vezes nós temos que ter uma certa firmeza. Além do desconforto em si, de ter que repreender, ou ter que chamar, ou em público, mas às vezes eu tenho que fazer, ou um grupo, ou uma pessoa só, fica uma imagem desagradável. Saibam que é desagradável. De durão, que talvez amedronte, quando chamam no gabinete ou coisa desse tipo. Nunca esqueçam, o propósito é para que vocês sejam aperfeiçoados na vida de vocês. É por isso que nós usamos os mesmos verbos de Paulo, exortando, consolando, admoestando vocês. É uma obrigação que nos pesa nos ombros. Para mostrar a autoridade, não. Para poder chegar no culto e fazer o que eu quero com a igreja, não, que a última coisa que eu gostaria seria um terror isto. Não. É para melhorar a vida de cada um de vocês. Obviamente, se tivermos uma igreja onde a vida de cada um está sendo dia a dia aperfeiçoada, o resultado é claro, a igreja estará vivendo como um corpo cada vez mais harmonioso, mais saudável, mais útil a Cristo, mais eficiente no trabalho de Deus. Este é o propósito das advertências, dos carões que às vezes vêm e das admoestações. Orem pelos seus líderes, certamente são homens visados pelo inimigo, que tem muito prazer e tem muito gosto em derrubar um servo de Deus e prejudicar profundamente uma igreja. Zelem por eles, cuidem deles, exijam deles, lembrem a eles as obrigações que ele tem diante de vocês. Admoestem-nos também, repreendam-nos também quando se fizerem repreensíveis. E cada um de vocês, olhando para si próprio, procure ter todo esse cuidado que Paulo teve na sua vida. E não hesite em se defender quando for acusado, defender com a verdade, com amor cristão, sempre, sem amargura, mas se defender. Isso não é fato, isso é uma calúnia, isso não é correto. E diga e se defenda, é válido isto, mas sempre lembrando. Não se desanime por causa disto. É exatamente o que o diabo deseja. É lhe intimidar a continuar por causa de dificuldades na sua vida. Pelo contrário, lembre-se de Deus, que é aquele ao qual devemos prestar contas em primeiro lugar. Depois, até certo ponto, e de maneira correta, vamos dar satisfação aos homens. Deus nos abençoe, vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela pregação da Tua Palavra, obrigado pelo exemplo magnífico do Teu apóstolo, tão caluniado, tão agredido e tão altaneiro, tão seguro. Eu ia dizer tão tranquilo, mas tinha vezes que Paulo não estava tranquilo, não. Ele mesmo fala em angústias por dentro e por fora. Ele esteve desanimado muitas vezes, esteve abatido, ou abalado, mas não abatido. Ele usa um jogo de palavras para mostrar dificuldades enormes na vida dele, mas nunca deixando que essas dificuldades dessem o último tom e colocasse ali um ponto final no seu ânimo de ser teu servo. Que assim sejamos nós, desanimados algumas vezes, mas não abatidos de vez e prontos para continuar na batalha. Obrigado por esta carta maravilhosa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e eu te agradeço. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.